Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Primeiramente, nossa homenagem aos jovens que saíram às ruas no último sábado, na terceira marcha contra a corrupção. É evidente que não houve a adesão que gostaríamos, mas é evidente também que já é um começo. A sociedade, especialmente jovem, recuperando a sua capacidade de indignação diante dos escândalos que sacodem o país. E nessa manifestação, três temas essenciais para o Congresso e para o Senado. O voto aberto. Nós temos, além de uma proposta de minha autoria que diz respeito ao voto aberto para deliberação sobre quebra de decoro parlamentar, ou seja, a cassação de mandato de senadores e deputados, que inclusive já percorreu 5 sessões de discussão, portanto, é uma emenda pronta para deliberação, e temos outras 2 mais emendas que dizem respeito também a voto aberto tramitando no Senado Federal. A outra reivindicação diz respeito a um projeto do senador Pedro Taques, que encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça e transforma a corrupção ativa e passiva em crime hediondo. E, como relator, acrescentei o peculato também como crime hediondo. Nós estamos insistentemente reivindicando prioridade para a deliberação dessa proposta, que tem um relatório favorável, já apresentado à Comissão de Constituição e Justiça. E a outra reivindicação dos jovens que foram às ruas, especialmente em Brasília, trata do foro privilegiado, o fim do foro privilegiado. Também temos várias propostas tramitando no Congresso Nacional. Uma delas de autoria do senador Cássio Cunha Lima, uma outra de minha autoria, e certamente outras de outros parlamentares, tanto na Câmara quanto no Senado, colocando fim no chamado foro privilegiado. Portanto, as propostas estão no Congresso. Basta que sejam priorizadas e sejam colocadas na ordem do dia para deliberação. É o nosso desejo. Creio que o Congresso pode dar respostas à sociedade, que reivindica uma nova instituição, que deseja um novo cenário para a atividade pública nesse país mais oxigenado, já que a poluição das imoralidades ocorridas nos últimos tempos transforma o cenário da atividade pública brasileira num cenário escuro, distante das aspirações da sociedade. Mas eu venho hoje também, embora certamente a Comissão Parlamentar de Inquérito, que será instalada brevemente, passará a ser a estrela do Congresso Nacional nos próximos meses, há assuntos que não podem ser ignorados e que pertencem ao dia a dia da nossa atividade. A senadora Ana Amélia focalizou aqui um tema essencial para esse momento, que é a rediscussão do Pacto Federativo. Há um outro tema também fundamental que preocupa o nosso partido, o PSDB, que através do Instituto Teotônio Vilela deve realizar na próxima semana em Brasília um debate sobre a desindustrialização do país. É outro tema central que deve certamente preocupar a todos os brasileiros que com lucidez enxergam, sentem perspectivas de futuro e que sabem perfeitamente que há necessidade de alterações de rumo em matéria de política industrial. Antes de concluir, senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência que considere lido um artigo do economista Hélio Duque, que trata desse assunto, ele é doutor em ciências, trata desse assunto com muita competência. Hélio Duque, em artigo intitulado Dilma e o Voo da Galinha, ele faz referência às palavras oportunas da presidente, que diz o seguinte: tem uma convicção profunda de que não há hipótese de o Brasil dar certo, não há hipótese de nós continuarmos nos desenvolvendo, distribuindo renda, gerando emprego, afirmando a nossa soberania, tendo importância internacional, se nós não tivermos uma indústria forte. Não sou daquelas pessoas que acreditam que o mundo mudou e é hoje só o setor de serviços. Não acredito nisso. A presidente, com louvável realismo, falou na abertura do programa de apoio à competitividade da indústria promovida pelo BNDES, radiografou na perspectiva de futuro a economia brasileira. É bom ouvir isso, porque quase sempre ouvia-se como resposta às preocupações da oposição que nós somos os pessimistas, aqueles que apostamos no quanto pior, melhor, e ficamos prevendo sempre um cenário de dificuldades para o país, quando na realidade nós vivemos no paraíso. Portanto, a própria presidente, com esta afirmação, coloca esse assunto no seu devido lugar. Tem que haver preocupação, e esse artigo do economista Hélio Duque é, sem sombra de dúvida, um parâmetro para a análise que necessitamos fazer com o realismo insubstituível nesta hora de transição do Brasil.